Eu sou o Rodrigo James, apresentador e co-criador do podcast Newsletter Economy, ao lado de Paulo Imediato. Durante mais de 6 meses, levamos até você um panorama dessa tal Newsletter Economy, ou economia de newsletters, e tentamos entender a quantas anda esse mercado aqui no Brasil. Como? Bom, entrevistamos 11 criadores e criadoras de conteúdo para o formato, gente que não só cria, mas também pensa sobre o assunto. E aí, dividimos tudo por temas, com episódios focados em assuntos diversos, como monetização, comunidades, redes sociais e tudo mais relacionado a este universo. Agora, enquanto a gente prepara a segunda temporada, chegou a hora de vocês ouvirem as entrevistas que fizemos na íntegra, do jeitinho que gravamos mesmo e sem cortes. Neste episódio, a gente conversa com o André Carvalhal, escritor e consultor especializado em moda e sustentabilidade e criador da newsletter Carvalhando. Bom, vamos começar, André, como diz o clichê, começar pelo começo, né? É, falar da sua relação com newsletters, como é que você se interessou pelo formato, antes mesmo até de produzir, né? Como é que você teve, qual foi o seu contato, seus primeiros contatos com o formato e como é que você se interessou por ele?
Bom, eu comecei a receber newsletters por indicação de amigos. Não foi uma coisa que eu fui buscando, eu recebia de pessoas que falavam, olha, acho que essa newsletter é sua cara, ah, essa newsletter é sua cara. E aí eu comecei a ver que eu estava consumindo muito. E aí eu criei um e-mail só para receber newsletter, porque eu comecei a ver que eu recebia muita newsletter e eu não conseguia dar conta de absorver tudo aquilo. Assinava algumas que eram diárias, semanais, quinzenais, mas acabava que, tipo, diariamente eu recebia várias. E aquilo acabava se perdendo no meu dia a dia. E aí o primeiro passo foi sistematizar a leitura das news. Então eu criei um e-mail para receber e hoje eu tiro um momento do meu dia que eu entro lá e é a hora que eu vou pesquisar. Então, da mesma forma que eu hoje, quando vou pesquisar, eu entro em vários perfis do Instagram, eu entro em veículos, eu entro, sei lá, em sites que eu curto, eu entro também nesse meu e-mail e eu dou uma passada geral em todos os materiais que eu recebo.
Ah, pois é, você tem essa dinâmica, né? Você tem um momento para você, não é uma coisa caótica que vai chegando e você vai lendo, você vai separando, blocando em horários, né?
Total, porque no início era exatamente isso, eu recebia um monte de coisa junto e aí eu entrava, olhava e não ia para nenhum link, não clicava em nada, eu passava a olhar, depois eu volto para ler e não voltava nunca mais para ler. Até que eu comecei a entender que é como se eu tivesse uma nova fonte de pesquisa, um novo canal de insumos, né, de busca. E aí, da mesma forma que agora eu vou tirar um tempo para ler um livro, eu vou assistir um documentário, eu tenho na minha rotina um horário que eu vou ler todas as newsletters que eu recebo.
Porque senão vira uma loucura, né?
Mas me conta uma coisa, quando que foi isso para você, assim? Quando que surgiu, quando que foi esse movimento em que a newsletter passou a ocupar um espaço e como é que você viu isso em relação, por exemplo, à rede social, a conteúdo digital de uma forma geral ou a conteúdo de uma forma geral? Como é que você foi enquadrando esse papel e definindo essa rotina, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso.
Sim, cara, foi bem no início da pandemia, que foi um momento também quando eu comecei a criar mais conteúdo. Então, uma coisa foi totalmente conectada à outra, porque acabou se tornando uma fonte de pesquisa para criação de conteúdo. E aí foi nesse momento que eu comecei a entender que, assim, a rede que eu mais consumo conteúdo hoje é o Instagram, que foi uma rede que foi se transformando muito ao longo do tempo, indo mais para um caminho de vídeo, perdendo a parte de imagem, de texto. E a newsletter ela acabou ocupando um pouco esse espaço para mim, sabe? Eu comecei a ali ter um contato mais profundo, assim, me aprofundar sobre temas. E ao mesmo tempo, né, assim, a internet ela é um ambiente muito vasto, muito amplo, né? Então, assim, entrar na internet para pesquisar um site, entrar no site de um portal, né? Entrar num portal, num site de uma empresa de comunicação e tal, isso foi se tornando cada vez mais distante da minha vida conforme eu fui indo muito para o Instagram, consumindo muito conteúdo e produzindo muito, consumindo e produzindo muito conteúdo para o Instagram. E aí, a newsletter, de alguma forma, ela era o momento de sentar no computador para pesquisar, para estudar no computador, sabe?
Então, uma volta, assim, né? Uma espécie de volta, né? Até os bons tempos de pesquisar na internet, né?
Total, exatamente. E me lembra muito também os blogs, né? Assim, algumas newsletters, elas têm esse perfil muito de blog, né? Como se fosse realmente ali um texto que a pessoa escreve e envia, né? Uma carta que a pessoa envia. Mas eu sou mais fã até dos perfis de curadoria, os perfis de conteúdo, que trazem links para outras coisas e tal. Então, esses são que acabam me interessando mais.
Legal. Sobre essa história de blog, a gente vai voltar ao assunto daqui a pouco, tá? Mas agora, diga.
Não, eu ia te perguntar sobre o se você acredita que isso é um hábito teu, ou se o comportamento de quem consome newsletter é diferente, se a relação, se você vê isso de uma forma diferente.
Eu acho que para cada pessoa o consumo é diferente. E eu digo isso porque, assim, quando eu disparo minha newsletter, eu recebo imediatamente, às vezes, muitas respostas. As pessoas respondem o e-mail e comentam, agradecem e tal. E aí eu vejo, desde que são pessoas que não leram, elas só ficaram felizes de receber e me responderam ali instantaneamente. E tem pessoas que, sei lá, duas semanas depois me respondem falando, cara, que incrível, adorei, nossa, e comentam sobre algum assunto e tal. Então, eu vejo as pessoas bem espaçadas, assim, nesse tempo e espaço, sabe? Eu acho que algumas elas consomem na hora, elas consomem mais ali enquanto estão recebendo outros e-mails e tal. E outras pessoas que eu sinto que deixam como eu para ler depois, né? Não sei se separam um tempo ou não para isso, mas não consomem de forma tão espontânea. Pelo menos a minha, que é uma newsletter atemporal, né? Assim, ela não é uma newsletter diária. Então, acho que também tem comportamentos diferentes. As newsletters que eu leio, que são diárias e que trazem curadoria de notícias, de conteúdo, essas eu acesso diariamente como uma forma de dar um passadão em tudo.
Pois é, vamos falar da sua, então. Quando é que deu o clique? Você ia criar uma newsletter que você criou. É a primeira newsletter essa?
Sim,
sua?
É a minha. É a minha primeira, e eu também nunca fui blogueiro, porque muita gente, né, foi para news depois de experiências de muito tempo escrevendo em blog, curtindo escrever. O meu caminho foi um caminho de evolução do Instagram. Então, eu, ao longo da pandemia, eu comecei a criar bastante conteúdo para o Instagram. Um formato de conteúdo que foi se tornando obsoleto para a plataforma, para o caminho que a plataforma foi seguindo. Então, enquanto eu fui crescendo em termos de produção de conteúdo, de audiência, de engajamento, a plataforma foi incentivando cada vez mais vídeos. E eu sou escritor, eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar. Eu pesquiso muito para escrever meus livros, enfim, os conteúdos que eu publico nos veículos que eu colaboro. Então, eu sempre pesquisei muito. E eu sempre compartilhei muito dessa minha curadoria no meu perfil. Meu perfil no Instagram sempre foi um perfil de curadoria. E aí, ao longo da pandemia, eu ganhei, sei lá, mais de 350 mil seguidores no Instagram por conta dessa produção de conteúdo. E um dia um amigo falou para mim, ó, você tá ligado que o seu perfil no Instagram é um apartamento alugado, né? O dia que o inquilino pedir ele de volta, você perde a sua terra, você perde a sua casa. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu precisava diversificar, eu precisava encontrar outras formas de me conectar, eu precisava ter mais controle sobre a minha base, porque eu, felizmente, nunca perdi o meu perfil, mas eu conheço vários criadores de conteúdo que já perderam os seus perfis e perderam toda a sua audiência, tiveram que começar de novo. E eu comecei a sentir vontade de todas essas coisas, sabe? Então, unindo o útil ao agradável, então ter um lugar para compartilhar o conteúdo no formato que eu acredito, compartilhar minha pesquisa, compartilhar minha curadoria e, ao mesmo tempo, ser mais próximo, ter mais controle das pessoas, da audiência, ter uma base, criar uma base para mim que me acompanhasse, né? Enfim, para onde eu fosse, que eu pudesse divulgar os meus trabalhos também, meus projetos e tal. Então, isso foi o que acabou me seduzindo a criar a minha própria newsletter.
Pois é, já que você está fazendo essa esse bate-bola entre Instagram e a newsletter, como é que você compara o seu público quando você foi para a newsletter, comparando com o público que te segue no Instagram? Você consegue ver alguma diferença e até no tipo de interação? É diferente a interação com a pessoa via newsletter e via Instagram?
É, sim, eu tenho muito menos engajamento de comentários, por exemplo, e de respostas na newsletter. Então, assim, a abertura, a visualização é extremamente maior, né? Assim, o número de pessoas que eu alcanço é muito maior do que no Instagram, até porque, enfim, né, não tem o algoritmo, não depende do algoritmo. Mas, por outro lado, eu acho que no Instagram as pessoas elas estão mais abertas a conversar. Na newsletter, pelo menos no formato da minha, as pessoas elas estão ali mais para receber aquele conteúdo. Então, muitas vezes elas respondem, agradecem, ficam felizes, mas eu não estimulo a conversa ali, por mais que seja possível na plataforma que eu utilizo comentários e tal, mas eu não estimulo tanto isso ali. Eu estimulo, de fato, mais isso no Instagram, até porque, de fato, o Instagram precisa que haja o engajamento ali, a troca para o algoritmo girar. A newsletter não depende tanto disso, então eu acabo separando desses dois jeitos. Então, em muitos posts eu direciono as pessoas para a minha newsletter falando, olha, eu vou compartilhar os links lá, essa pesquisa completa vai na minha newsletter. Então, de fato, eu entendo o Instagram como um lugar ali mais de trocar, de conversar, e a newsletter para um lugar de aprofundar, e é menos de troca. E mesmo que eu não tenha tanta resposta literal, eu vejo pelos números, pelas taxas de aberturas, taxas de visualização, de clique e tal, que é muito forte, assim, é muito visto. Então, eu acho que tem mais a ver com perfil de comportamento, mas para minha newsletter, né? Não sei se pessoas que escrevem mais forma de diário, de texto, enfim, que compartilham outros tipos de perfil de conteúdo, tem uma outra resposta. Mas para o meu tipo de conteúdo, a minha resposta é essa.
Uhum. Vai lá.
Não, é o seguinte, eu queria saber assim, beleza, aí você definiu, e como é que foi teu planejamento? Como é que foi escolher a plataforma, definir a linha editorial? Beleza, então agora eu vou fazer. E aí, quais foram os passos?
Total. Então, eu já tinha isso um pouco organizado pelo Instagram, porque o meu Instagram ele já funciona um pouco por pautas. Então, eu tenho os temas que eu costumo trabalhar no Instagram, que são os temas que eu tenho afinidade, que eu gosto de escrever, são temas que também me posicionam profissionalmente. Então, eu escrevo, eu dou palestra, eu tenho livro. Então, eu entendo também, sempre entendi um Instagram como um cartão de visita, como uma forma das pessoas me lerem, né, e identificarem qual é o meu repertório, o que eu falo, o que eu faço. E eu entendi que a newsletter também é esse lugar. Então, assim, de alguma forma, é um caminho de comunicação, é uma forma de entregar conteúdo para as pessoas, mas também é uma forma de me posicionar profissionalmente, de também fazer as pessoas entenderem qual é o meu universo, qual é o meu repertório, por quais assuntos eu transito. E eu vejo muito pessoas me procurar, porque eu vi nessa newsletter, eu queria que você falasse isso na minha palestra, vamos fazer uma palestra sobre isso, você está fazendo, então, estou vendo que você está falando bastante sobre isso. Então, é bem estratégica essa minha curadoria.
Você diria que a sua newsletter já funciona, de certa forma, como um cartão de visita seu?
Super, com certeza. Porque eu fui deixando isso cada vez mais claro, né? Então, cartão de visita no sentido da pessoa entender qual é o meu universo, né? Então, hoje eu tenho, de fato, sessões separadas. Então, cultura, sustentabilidade, eu tenho isso nomeado. Num primeiro momento era mais orgânico, era mais misturado, mas eu comecei a entender também que para fidelizar as pessoas eu precisava ter uma linha, porque, sei lá, se no mês eu falo sobre música, e depois na edição seguinte eu vou falar sobre uma outra coisa, sustentabilidade, aí sei lá, isso eu sinto muito no Instagram, e aí eu também levei um pouco desse pensamento para News. Eu sinto que as pessoas, elas não entendem muito, né, assim, o que esperar daquilo ali, e aquilo acaba desmotivando. Então, criar sessões fixas, então sempre tem uma curadoria, por exemplo, de livro, de filme, de série, de coisas que eu estou assistindo no momento e que dialogam com o universo que eu falo. Então, isso foi fazendo cada vez mais sentido para mim e, né, eu acho que para as pessoas também.
E como é que você vê o crescimento da sua newsletter? Você esperava que fosse chegar no tamanho que ela é hoje, em termos até de público e de respaldo, né? De respaldo das pessoas. Em termos numéricos, quantitativo e qualitativo, né?
Sim. Ai, cara, eu não sei se eu esperava. Eu não tinha, assim, uma meta, eu não tinha uma previsão. Eu não tinha muita ideia, né? Assim, eu não tinha ideia de métrica. Eu não sei, por exemplo, quanto que é legal de taxa de abertura, de, sabe? Eu nunca planejei muito nesse sentido. Eu planejei mais no sentido de ter uma curadoria, de ter um conteúdo que tivesse a ver comigo e tal. Mas, de fato, uma coisa que me surpreendeu, né? Nem que foi na minha expectativa, que me surpreendeu, de fato, é a fidelidade, né? O que parece ser uma fidelidade, porque os números de abertura, de visualização, eles são muito altos, né? Eles se mantêm sempre muito altos, não tem queda. Então, acho que isso demonstra que as pessoas gostam, que as pessoas curtem. Números de unfollows também muito pouco. Então, esses são os índices, assim, meio que eu uso para entender se as pessoas estão curtindo, se está rolando, se está legal. E o crescimento, né? No início, o crescimento ele foi muito orgânico. Então, orgânico eu divulgando no meu Instagram, sem mídia, sem fazer nada. Durante um período, eu fiz comunicação dentro do Instagram, patrocinada para levar as pessoas para lá. Isso trouxe bastante resultado para mim. Mas é isso, assim, eu não tinha um planejamento. Então, não posso dizer que se superou, se alcançou. Mas eu posso te dizer assim, que me surpreende e continua me surpreendendo.
Legal. Bom, você está fazendo ela quinzenal agora, né?
É isso,
Sempre hoje foi quinzenal, né? Ou não?
Não era institucionalizado, eu não falava que era quinzenal, eu me programava para fazer quinzenal, mas eu não falava. Agora eu já assumo, porque agora eu já consegui encontrar um ritmo, um jeito de fazer, então eu já consigo me comprometer com ela ser quinzenal.
Tá, então sobre esse ritmo, como é que você trabalha essa quinzena? Porque é um trampo fazer uma newsletter, né?
Sim.
Como é que você trabalha isso? Você vai trabalhando todo dia? Como é que é o seu método de trabalho?
Então, eu vou todo dia, porque assim, como todo dia eu preciso criar conteúdo para o Instagram, eu tenho um conteúdo por dia no Instagram. Então, aquele material que eu vou criando, que eu vou pesquisando, que eu vou coletando, eu já vou separando ele. E ele ali ele já vai tomando forma. Então, assim, a minha pesquisa ela é constante. Eu não faço, tipo assim, hoje eu vou fazer a minha newsletter. Não tem esse dia que eu paro para fazer, né? Tem o dia que eu, a véspera que eu monto, né? Mas eu tô fazendo ela todo dia. Então, assim, uma pessoa me manda uma coisa, eu coloco lá. Hoje eu tenho também isso que é muito legal, que eu recebo muita coisa. Então, acho que o fato de ter um posicionamento claro, né? Por mais que seja muito abrangente, eu falo de muitas coisas, mas eu tenho pessoas que me mandam coisas sobre comportamento, sobre tendências, sobre sustentabilidade, sobre, enfim, séries. Então, são os temas, assim, que eu acabo cobrindo mais e eu recebo muito. Então, as pessoas me mandam, às vezes eu não consigo ler na hora e eu vou separando e vou juntando tudo isso. Aí, no momento que eu pego para editar, é a hora também que eu vou pesquisar, que eu leio, né? Enfim. Aí eu também, quando vou montar a minha, é também um momento onde eu vou ler todas essas outras, né, que eu recebi durante esse período. Então, também acabo vendo muita coisa de outras news, enfim, de outras que eu recebo. Então, o processo, ele é meio assim, ele vai acontecendo de forma muito contínua, sabe?
Você, já que você falou aí do seu, não só do seu processo, mas dos seus temas, eu queria pegar um gancho nisso e falar, você vem da moda, mas você trabalha muito com fala muito, né, sobre sustentabilidade hoje também, e como é que você vê a importância da sua newsletter para isso, para a produção de conteúdo sobre sustentabilidade, moda e outras coisas também, mas principalmente esses dois assuntos.
Sim, cara, eu tenho um propósito de falar sobre isso, né? Assim, de fato, meu conteúdo foi se transformando muito. Hoje a sustentabilidade é o meu carro-chefe. É, eu falo sobre, sei lá, saúde mental, sobre séries, sobre filmes, mas por mais que não fique muito claro, por trás disso tudo está a sustentabilidade e o que eu vejo, o que eu entendo de sustentabilidade, as conexões que eu faço sobre sustentabilidade. E eu fui também ao longo do tempo tomando muito gosto de falar para mais pessoas, para não ficar só falando, assim, não tenho vontade de ser um intelectual que fala para um grupo muito restrito, de um jeito muito sofisticado, muito pelo contrário, eu quero transformar essa comunicação para sustentabilidade muito pop, muito acessível, e como eu disse, mesmo que as pessoas não façam conexões, né, quando eu estou falando de saúde mental, quando eu estou indicando um filme, uma série, um livro, eu estou falando sobre sustentabilidade mesmo que as pessoas não percebam. E aí eu acho que isso tem uma importância muito grande, porque eu até brinco assim, que o meu Instagram é um cavalo de Troia. Assim, ontem foi um post sobre recessão sexual, então veio um monte de gente achando que eu falo sobre esse tipo de conteúdo, mas ali tem alguma coisa que tem sentido para mim, que leva uma outra e aquela audiência vem. Então, esse é o meu propósito em comunicar sustentabilidade. Então, é trazer pessoas pela produção cultural, pela dica de série, pela dica de um livro e tal. Então, eu acho que isso tem uma importância muito grande, porque é um jeito diferente. Eu acho que é um jeito de chegar em mais pessoas. Então, o meu objetivo com isso é chegar em mais pessoas. Então, talvez se eu fosse mais nichado, né, assim, cara, eu vou falar só, assim, dali do que é mais específico de sustentabilidade. Talvez eu tivesse um público mais restrito, e hoje não, eu quero falar com pessoas que não têm consciência sobre o assunto, pessoas que vão consumir aquele assunto sem nem se dar conta de que aquilo ali é sustentabilidade, ou de que aquilo ali, de alguma forma, está contribuindo para um futuro melhor, enfim. Então, e um presente melhor, que é o que eu tenho falado muito. Então, eu vejo com essa importância, sabe?
Você consegue mensurar, ou já conseguiu mensurar de alguma forma, o impacto desse trabalho que você faz na vida das pessoas?
Cara, eu recebo diariamente, e não é exagero, eu recebo pelo menos uma mensagem todo dia de pessoas que falam, cara, seu livro transformou minha vida, seu livro mudou meu jeito de ver o mundo, seu trabalho e os conteúdos também, né? E as pessoas falam muito sobre os conteúdos, compartilham e adoram e tal. Então, assim, esse hoje é meu maior incentivo, é meu maior combustível.
Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, eu cortei você no meio, né, James?
Porque você
vem da você teve essa experiência literária e eu acho que é importante entender o papel, a relação da newsletter nesse contexto também, né? Você tem experiências fora do Brasil de autores e de jornalistas saindo de editoras, saindo de veículos para fazer um modelo direto ao consumidor através de newsletters e assinatura paga por conteúdo. Como é que você vê essa interação, assim, e como é que você enxerga esses possíveis modelos de negócio em que um autor, o produtor, pode ir direto com a audiência construindo essa relação? Assim.
Cara, eu acho que pode ser possível. Eu nunca me aprofundei muito nisso, apesar de saber dos formatos, de saber que pessoas que lançam livros, né, como newsletters, como se fossem livros e vendem diretamente. Mas eu tenho uma estratégia muito claro na minha cabeça de monetização, de como eu quero monetizar, como eu quero capitalizar com os meus canais. Essa não é uma das formas. Então, assim, eu não tenho vontade de substituir a minha editora. Eu tenho vontade de potencializar com os meus canais o trabalho da minha editora. Então, assim, hoje, sem dúvida, a minha newsletter, como o meu Instagram, eles são grandes ativos para poder ajudar a vender livro, ajudar a vender palestra, ajudar a vender publi, consultoria, um monte de coisa. Então, na minha cabeça, eu tenho essa lógica, ela funciona de uma forma assim, muito clara. Então, assim, já falei isso claramente para os meus leitores, para os meus seguidores. Eu não tenho o menor interesse de de cobrar assinatura, de fazer nenhum tipo de modelo de clube de assinatura na minha newsletter. Eu prefiro que ela seja gratuita e que eu tenha uma base muito grande e que eu monetize através de publi, através de anúncio. Hoje eu faço isso, eu tenho comunicação, eu tenho contratos anuais já com a minha newsletter, e eu tenho toda a minha newsletter, eu tenho anúncio, eu tenho algum tipo de comunicação. Feito por marcas, e eu explico, falo sobre isso abertamente, e para mim esse é o modelo de negócio que interessa. Então eu quero ter um número cada vez maior de seguidores, tanto no Instagram quanto na minha news, para que eu possa usar esses canais, oferecer conteúdo de graça para essa audiência. E o meu trabalho ser pago pelas marcas, sabe? Não pelas pessoas. Eu acho que quando a gente subverte um pouco essa lógica, né? A gente quebra o intermediário, né? A gente corta o intermediário, digamos assim, que é o cara do veículo que vira o veículo, o escritor que vira o seu próprio publicador, publisher, né? Editor, enfim, o cara que publica direto e tal. Você corta esse intermediário, mas você... a sua receita ela vem direto do um a um, né? Então, assim, eu prefiro ter a minha receita via varejo, digamos assim, no atacado, desculpa, do que via varejo, sabe? Então, essa composição, pelo menos nesse momento, ela me parece mais interessante e mais próspera, digamos assim.
É legal isso que você está falando, porque acho que de todo mundo que a gente conversou até agora, você é o único que tem esse modelo, né? Porque muita gente está partindo para assinatura, mas você tem esse modelo muito, muito claro na cabeça, né? Que o seu modelo é de publi e newsletter gratuita para potencializar mais o seu trabalho, né? Mas falando ainda sobre monetização, você consegue enxergar num futuro, sei lá, próximo, longínquo e tal, a newsletter como um negócio? Tipo, um produtor poder viver de newsletter no Brasil?
Eu acho com certeza. Eu acho que hoje eu já sou procurado especificamente para newsletter. Sim, eu tenho anunciantes que são exclusivos da news, que gostam, que querem a news, não fecham outras mídias, né? Como eu falei, eu uso Instagram e newsletter, são meus dois canais. E hoje, assim, o número de visualização que eu tenho da minha newsletter, por exemplo, é maior do que o número de visualização que eu tenho no Stories, por exemplo. Então, eu consigo... E eu prefiro fazer um publi na minha newsletter do que no Stories, porque no Stories eu tenho que fazer o meu vídeo, eu tenho que, sabe?
Você até já direciona isso pro anunciante,
exatamente,
né?
E eu mostro pro cara, eu falo, cara, olha, a newsletter é mais barata do que o Stories, ela alcança mais pessoas, o público é mais qualificado, porque eu quero realmente levar para lá, e eu espero de fato um dia que eu consiga. Se eu conseguir monetizar tudo através somente da newsletter, até porque é isso, eu não sei até quando o Instagram vai ser um Instagram, eu não sei até quando aquilo dali vai ser rentável para mim da forma como é hoje. Eu já passei por várias ondas, né? Tipo, no início da pandemia, quando explodiu a bolha do Instagram, e, cara, eu comprei um apartamento durante a pandemia com o que eu faturei de propaganda durante esse período, literalmente. E depois acabou a pandemia, teve um vácuo, porque as grandes marcas passaram a fazer eventos presenciais. Então, aquilo dali não tinha muito mais sentido. E a newsletter, eu acho que ela não concorre com esse mundo real, né? E aí hoje eu já acho que a gente já está num ponto mais de equilíbrio. Então, né, hoje eu já tenho novamente valores mais parecidos com desse auge do Instagram da pandemia. Mas hoje eu já faço menos, né? Já é diferente. Eu já aumentei o valor porque de fato eu quero fazer menos e prefiro ganhar mais fazendo menos. Antigamente, né, eu fazia muita coisa para poder ter um volume grande de dinheiro. Então hoje eu já tenho essa estratégia de direcionar para newsletter, porque eu acredito. E porque é um conteúdo que para mim tem muito mais sentido, né? Eu não sou um criador de conteúdo de vídeo, eu não uso a minha própria imagem. O meu próprio formato de conteúdo do Instagram, ele é diferente. Ele é um formato mais editorial, ele se aproxima muito mais de um veículo. Então, a newsletter, para mim, ela tem muito mais sentido. Eu fazer um publi na newsletter é muito melhor para mim, é muito mais fácil, sabe? Eu faço de uma forma muito mais agradável, mais legal para mim.
Deixa eu explorar aí um pouquinho. A gente não precisa entrar nos números, tá? Você fica à vontade se quiser abrir ou não, mas assim, tem uma ciência que é como é que você precifica um número de newsletter. Ou como é que você faz, como é que você desenha esses valores? Você parte de quais bases? Como é que você chega na conta? Por exemplo, eu quero cobrar por uma pub. Eu vou te perguntar, beleza, quais são os números? Como é que eu parametrizo isso para chegar nesses valores, tá?
Então, eu tenho um agente hoje, né, que me acompanha, e que é um cara que agencia outras pessoas. Então, os meus valores, eles são meio que regulados pelo mercado. A newsletter, eu tive que inventar, porque, de fato, até outros agenciados dele também têm newsletter, mas são formatos públicos, coisas diferentes, são completamente diferentes. Então, eu estimei um valor e o que eu tinha como comparação foi, como eu citei, por exemplo, o Stories. Então eu olhei mais ou menos o que tem a mesma visualização, mas, né, eu preciso colocar mais baixo porque eu ainda estou no momento de seduzir, né, alguns clientes. Outros, como eu falei, já vêm diretamente, outros não. Mas então eu acho que assim, eu sigo um valor assim que é meio que regulado para o mercado, de pessoas que têm o meu mesmo número de seguidores, uma taxa de engajamento parecida, um conteúdo parecido, né, ou pelo menos falam do mesmo universo. E aí na newsletter, assim, eu venho aumentando seguidamente o valor, porque o valor ele vai aumentando conforme eu vou aumentando a base, né? Então, eu conforme vai aumentando, porque a entrega está sendo maior, né? Então, assim, aí a partir de um número inicial que eu decidi, hoje eu vou aumentando.
E de que forma isso influencia a tua liberdade ou independência editorial?
Cara,
tem uma relação nisso ou não?
Não, assim, não me prejudica, assim. Se eu for falar que não influencia, não seria verdade, mas eu acho que ela influencia de forma positiva, né? Assim, quando a gente pensa nessa pergunta, a gente pensa muito mais no lado negativo, mas assim, ela influencia positivamente. Então, por exemplo, sei lá, se eu vou fazer agora se eu tenho um cliente, um anunciante, que eu vou falar sobre decoração, de alguma forma isso direciona um pouco a curadoria do que eu vou trazer ali naquele tema, porque eu gosto sempre de ter, né, uma narrativa ali. Então, falar, ah, cara, então fulano tá fazendo isso, mas por outro lado tá acontecendo isso, então eu vou costurando o texto muito. Então, muitas vezes eu sou influenciado nesse sentido. Então, se eu tenho, cara, esse mês eu vou falar de beleza, tenho um cliente de beleza, então aí eu levo isso um pouco mais para esse lugar. Agora, por exemplo, nesse momento especificamente, eu estou apresentando o podcast da National Geographic, e aí eu tenho fechado com eles, né, no pacote, junto com a apresentação, eu tenho um pacote de divulgação que inclui a minha newsletter. Então, de alguma forma, cada tema de cada episódio direciona um pouco a curadoria macro do que vai acontecer ali, sabe? Mas eu acho que isso é interessante. Eu acho que é interessante para quem está lendo, eu acho que é interessante para a conjuntura ali como um todo, sabe? Eu acho que não é algo que tira a minha liberdade, muito pelo contrário, me ajuda, me traz mais facilidade.
Você falou sobre Instagram, a gente falou aqui sobre Instagram, redes sociais e tal, falamos sobre blog e estamos falando de newsletter. Como é que você encaixa a newsletter nisso? Ela é um novo blog? Ela é uma rede social? Ela funciona da mesma maneira ou nada disso? Onde que você encaixa a newsletter nisso tudo?
Então, eu acho que ela está passando por um momento de transformação, né? Eu acho que ela começou um pouco nesse formato de blog, né? Eu acho que assim, muita gente, eu acho que começou a se interessar porque viu ali uma oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Pessoas que gostavam de escrever e tal. Hoje eu tenho visto que ela tem se tornado um canal, sabe? Eu não sei se é um... não sei se é um blog, se é uma rede social, mas assim, eu vejo hoje todas as redes como canais. Eu acho que que a newsletter ela é mais um canal, sabe? Eu acho que o perfil de quem faz direciona muito se ela vai mais para um lado de blog, se ela vai mais para um lugar de prestação de serviço. Eu acho que tem muito mais a ver isso com o perfil de quem faz.
Uhum. Você usa Substack também, né?
Sim.
Como é que você vê, e aí vou relacionar duas coisas juntas. Primeiro, o crescimento do Substack, né? Talvez ele tenha pegado o momento certo do boom de newsletters, e essa é a outra pergunta. Esse boom de newsletters, né? Como é que você vê, você acha que essas coisas... O que veio antes, o ovo ou a galinha? O Substack que ocasionou o boom, ou o boom que... O Substack pegou carona no boom de newsletters?
Não sei dizer, mas eu acho que assim, eles fizeram investimento, né? Eles investiram em algumas pessoas, eles fizeram, como todas, né? Algumas outras também fizeram investimento de ter pessoas exclusivas, de trazer pessoas para ajudar a formar ali a base, a criar ali aquela cultura. Então, acho que isso pode ter contribuído, mas das pessoas que eu conheço que fazem, e como eu falei, que foi o que também me motivou, eu acho que essa vontade de ter o seu próprio canal, de ter a sua própria mídia, não importa com qual finalidade, sabe? Se seja para monetizar direto ou indiretamente, seja para desabafar, eu acho, não importa, mas eu acho que ter uma casa própria foi o que motivou muita gente. E eu acho que a insegurança com as outras redes sociais, o Instagram e, sei lá, surge rede, some no dia seguinte e uma coisa é vendida e Twitter é vendido. Então, eu acho que assim, essa insegurança em relação a algumas redes, eu acho que ela acabou levando muitos criadores de conteúdo a terem ali o seu próprio canal.
Agora, fazendo o advogado do diabo aqui, teve alguém que a gente conversou aqui que falou sobre isso, mas falou com a seguinte ressalva. A gente tem que tomar cuidado para o Substack não ir para o mesmo lado e se tornar mais uma coisa. Você tem esse medo?
Ah, eu acho que sempre, né? Porque eu acho que é um movimento bem inerente ao mercado. Eu acho que tudo começa, né, ali pequeno, passa por uma curva de aprendizado, e o modelo de negócio pede que tudo se dissemine, né? Que tudo cresça. Quanta gente está usando aquilo ali de graça? Quantos não precisam ter... gerando algum tipo de receita, né, para que aquilo possa se equilibrar, aquela conta ela possa fechar. Então, eu acho que o medo, né, disso, de cansar as pessoas, enfim, ele também existe. Mas, sei lá, eu acho que quando você... Eu acho que essa é a grande diferença, né? Porque assim, por exemplo, o Instagram. Se geral cansa do Instagram, cansa desse modelo, então agora a vibe de fato é o TikTok. As pessoas elas vão embora, se, né, o Orkut acabou, então assim, não adianta. Se você é meu melhor amigo no Orkut, não existe mais o Orkut, não tem mais como a gente se relacionar ali. Agora, a newsletter, eu acho que é isso. Ah, a onda pode passar, mas eu posso conseguir construir ali alguma coisa que é muito forte e que enquanto a plataforma estiver de pé, eu vou ter a chance de me comunicar, ou se o Substack acaba, eu vou pegar aquela base ali de e-mails e vou levar para um outro lugar e, oi galera, estou eu aqui, entendeu? Então, acho que esse é o diferencial.
Você troca figurinha com outros produtores de newsletter? E quem são esses produtores de newsletter hoje com quem você troca? E a sua percepção geral de quem é que está produzindo newsletter?
Eu super troco. Eu consumo muito mais gringas, porque eu acho que lá fora tem muito mais perfis parecidos com o meu. Aqui são poucos, né, que tem a mesma linha que eu faço, né, o que para mim é legal. Mas eu troco sim, assim, não só sobre experiência, conversar sobre boas práticas, aprendizados e tal, como até mesmo divulgação. Então, eu já fiz divulgação numa newsletter que me procurou, Tira do Papel, que é a do Thiago, que ele tem uma newsletter que fala sobre criatividade, sobre formatos e tal. E aí a gente fez, durante um período, uma coisa de trocar... divulgar na minha, eu divulgava a newsletter dele na minha, ele divulgava a minha na dele, e a gente foi fazendo isso em algumas edições, e a gente viu que isso era uma coisa legal, assim, que trouxe um crescimento ali, né, naqueles momentos que a gente fazia isso. Então, gostaria de fazer mais, acho que isso é realmente interessante, porque você pega um público ali que já é um público que tem a ver, que gosta, né, que já está ali dentro. É diferente de quando você está no Instagram e uma pessoa fala no Instagram, né? Ah, eu adoro a newsletter. Toda vez que a newsletter é disparada, um monte de gente posta. Ai, que melhor newsletter, melhor dia, não sei o quê, minha caixa está mais legal. Então as pessoas compartilham, mas até aquele público sair para lá é mais difícil. Hoje o próprio Substack, ele tem essa ferramenta de recomendação, né? Então, assim, muita gente me recomenda, que eu nem conheço, que eu nem sei quem é, que eu nunca vi. E aí, às vezes, eu troco, recomendo quando eu vejo que tem sentido, quando é alguém que eu conheço. Ah, lembrei outra, da NASA também. A NASA, não a NASA lá de fora, né? Mas a NASA que tem a News, ela... A gente também já fez essa dobradinha de eu recomendar ela, ela me recomendar na newsletter. Então, acho que essa é uma troca bacana.
Beleza, aí você olha para esse mercado no Brasil. Como é que você lê o mercado no Brasil? Você lê os anunciantes já entendendo a newsletter como o potencial que ele tem? Você acha que cresce? Você acha que tem muita gente vindo e está poluindo? Como é que você está analisando?
Não, eu vejo... Eu vejo crescimento, eu vejo marcas anunciando, e aí não só na minha, mas eu vejo marcas anunciando em outras, que são marcas que eu não imaginava que anunciariam, marcas assim de diversos segmentos, de curso a eletrodoméstico, viagens, roupa. Então eu acho que isso é interessante, acho que isso é uma onda do momento, acho que isso é o início de uma onda, né? Então, acho que muitas marcas estão experimentando para sentir, para ver como é que é. Muitas que me procuram, eu vejo que, cara, a gente quer entender, quer ver como é que é. Então, acho que a gente está passando por esse movimento, mas eu vejo crescimento, eu acredito, eu aposto no crescimento.
Uhum. Legal, legal.
E aí, vou pedir para você fazer o famoso 3 newsletters que você recomenda e acompanha. Vou manter esse número 3.
Boa, tá.
Você já falou uma, né, do Thiago?
Eu acho que eu poderia falar a Margem, né, que assim, eu acho que é muito legal e acho que foi assim uma das pioneiras aqui do Brasil que eu comecei a seguir. E também o Thiago, né, e também adoro ele, a gente também trocou muito no início. A Tira do Papel, que eu também gosto, e a da NASA, também é outra também, que são perfis que parecem mais assim com o meu.
Obrigadíssimo.
Valeu, um prazer falar com vocês.
Prazerão.
Até mais. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
É isso. Gostou? Então se liga que na próxima semana tem mais uma entrevista na íntegra aqui para vocês. Ah, e é claro que se você não tiver ouvido, a gente reforça o convite para você dar o play nos 10 episódios desta primeira temporada do podcast Newsletter Economy, aqui mesmo nesta plataforma. Espero que gostem e comentem com a gente o que acharam. Mandem uma mensagem através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br. Cotonizio com S. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. Até a próxima!